Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Sempre e em todas as coisas. Capítulo 3. O fundamento do chamado para sempre e em todas as coisas vivermos e andarmos na vontade do Senhor. Apesar de parecer ser um grande desafio crescer em Cristo em todas as áreas da vida e buscar andar com Deus em todas as coisas, este é o caminho de Deus para a vida cristã e para a vida segura que conduz à eterna comunhão com o Senhor. O chamado para viver e andar em todo o tempo e em todas as coisas em Cristo e segundo a vontade de Deus, é um chamado para aquilo que é realmente e verdadeiramente bom para as pessoas que passam a fazê-lo, pois é no Senhor e na comunhão com Ele que as pessoas encontram a fonte da verdadeira e eterna vida como um todo, conforme vimos no primeiro capítulo. Quando Deus chama as pessoas a viverem e andarem, por meio de Cristo, em tudo ou em todas as coisas segundo a sua vontade, Ele o faz porque, primeiramente, também faz parte da sua vontade que as pessoas vivam e andem conjuntamente com o seu Criador e Senhor eterno. Em seu amor, além de a ter criado as pessoas para viverem e andarem nele, o Senhor ainda demonstrou este seu propósito concedendo o seu Filho amado para morrer como a provisão de resgate das pessoas mesmo elas tendo se sujeitado a delitos e pecados, e através dos quais se afastaram da comunhão com o Senhor. Romanos 5, 6-11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se aname a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Toda a provisão reconciliatória que Deus ofereceu e oferece em Cristo Jesus, refere-se a um chamado para o restabelecimento da paz das pessoas com o Senhor e de uma vida em Deus após o ser humano também ter podido conhecer e procurar viver e andar mediante o conhecimento da criação, por leis externas, pelo esforço da carne e pela associação ao pecado e à iniquidade. Meios através dos quais as pessoas puderam e podem ver o quão danoso e triste é a vida dissociada da verdade e da luz eterna. Romanos 5, 1-2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. 2 Coríntios 5, 18-19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em Cristo Jesus, Deus concede às pessoas a escolha pela novidade de vida na qual são guiadas pelo seu Criador em contraposição a serem guiadas pela criação. Portanto, não faz sentido um cristão não querer ter Deus com ele em todo o tempo e em todas as coisas, pois a reconciliação com Deus, para viver e andar no Senhor, com o Senhor e para o Senhor, é a essência do que foi perdido como consequência da sujeição do ser humano ao pecado. Aspecto abordado amplamente nos temas sobre o Evangelho do Criador e o Evangelho da Justiça de Deus. O Pai Celestial nos concedeu a Cristo para que possamos retornar a viver e andar segundo o propósito do Senhor para o qual fomos criados e do qual estávamos afastados por causa do pecado e da iniquidade, o propósito que é viver e andar nele, segundo a sua vontade, para ele e por meio daquele que nos criou. razão pela qual somos chamados a passar a viver e andar em tudo e em todas as coisas segundo este propósito eterno do Senhor para conosco. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Hebreus 13, 20 até 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Quando, no capítulo anterior, mencionamos sobre a questão do risco que há em uma pessoa querer estabelecer as suas próprias prioridades, consideramos ser crucial estar muito atento em relação a esta proposição para que, depois de ter obtido a liberdade no Senhor, um indivíduo não retorne ao conceito de vida em que ele pensa ter em si mesmo a sabedoria suficiente para definir como administrar a sua própria vida. Recaindo na mesma proposição sutil e enganosa a qual Adão e Eva escolheram se sujeitar. O estabelecimento de quem instrui uma vida a respeito de quais caminhos ela deveria seguir, e quais são as diversas atividades e ações a serem praticadas nestes caminhos, sempre foi e continua sendo uma questão central a ser decidida e sanada a cada dia por cada ser humano. Se uma pessoa recebe a Cristo como Senhor para guiá-la no caminho da vida verdadeira e para não andar mais segundo o entendimento próprio ou do homem natural, também é do Senhor que ele deveria obter as instruções do que é e do que não é prioritário na sua vida a cada uma de suas etapas, assim como em que medida deveria se envolver com cada um dos aspectos nestas etapas. Quando o Senhor nos chama a confiar nele em tudo e em todas as coisas e quando nos chama para viver e andar com ele e para ele, é exatamente porque nele e na confiança nele é que também encontramos a provisão do que nos é necessário e porque absolutamente tudo o que ele propõe a nós é justo, verdadeiro e perfeitamente bom e proveitoso para as nossas vidas. Apocalipse 15, 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. O chamado de Deus para sempre e em todas as coisas vivermos e andarmos segundo a sua vontade é para nós um chamado para que estejamos fundamentados no seu perfeito amor, apresentado a nós também como o amor de um Pai eterno que perfeitamente ama os seus filhos, sendo, também por isto, digno de toda a confiança e credibilidade. 2 Coríntios 5, 14 até 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Tessalonicenses 3, 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Por fim, o que Deus nos pede para fazermos em tudo ou em todas as coisas em nada difere do que ele próprio faria. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Efésios 5, 1 até 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Por isso, depois que viemos a ser constituídos pelo Senhor Eterno como seus filhos, Ele nos convida a permitirmos que Ele nos guie sempre e em tudo para que a sua glória, como o nosso Pai Eterno, e a glória de Cristo, como o nosso Senhor Eterno, se manifestem em nós e se tornem conhecidas também através de nós no mundo. 1 Coríntios 6, 19 até 20. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 2 Tessalonicenses 1, 11 até 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós, nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.